MP no Rádio. O Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
O MP no Rádio prossegue com a série mensal que trata do trabalho da instituição em benefício da comunidade nas mais diversas áreas, como consumidor, educação, meio ambiente, proteção à infância, entre tantas outras. O tema desta edição é a defesa do patrimônio público. O nosso convidado é o promotor de justiça Nivaldo Bazotti, que atua no núcleo de Maringá do grupo especializado na proteção ao patrimônio público e no combate à improbidade administrativa, o GEPATRIA, uma unidade especializada do Ministério Público do Paraná. Doutor Nivaldo, quando a gente fala da atuação do Ministério Público na defesa do patrimônio público, a que tipo de trabalho a gente está se referindo?
Quando falamos em patrimônio público, nós estamos falando do dinheiro de impostos arrecadados como fruto do trabalho do brasileiro. Os gestores desse dinheiro, e podemos destacar aqui inclusive os prefeitos, os seus secretários, os governadores, eles têm o compromisso e a obrigação de aplicar com prudência e competência esses recursos em favor dos brasileiros, em favor dos cidadãos. Temas como, por exemplo, transporte público, saúde pública, educação, segurança, são alguns que nós podemos destacar, estão correlacionados com patrimônio público ou com investimento em patrimônio público. Uma das missões do Ministério Público, do promotor de justiça, é justamente atuar na defesa do patrimônio público, ou seja, atuar de forma preventiva e repressiva contra as pessoas que desviam ou subtraem para si próprios ou para outras pessoas o dinheiro público. Ou seja, quando não aplicam bem ou não fazem uma boa gestão do dinheiro público dos brasileiros em favor dos brasileiros.
Interessante. Então, a gente fala em patrimônio, não é só coisa física, né? É o dinheiro público, é verba pública.
Exato.
E que tipo de procedimento os agentes do Ministério Público costumam adotar para atuar nessa área?
Os promotores de justiça atuam nessa área quando recebem alguma reclamação e também por iniciativa própria. Muitas pessoas remetem reclamações nos correios eletrônicos do Ministério Público, por vezes até pelo correio mesmo físico. O contato do Ministério Público é facilmente identificado no site do Ministério Público. Cada promotoria de justiça é identificada em sua cidade. Temos lá o telefone e o correio eletrônico do promotor. Por vezes, outras instituições também relatam ilicitudes, como, por exemplo, os observatórios sociais. Se o promotor tomar conhecimento também de algum fato, através de jornais ou a internet, também pode ter a iniciativa de abrir uma investigação. Quando uma notícia de ilicitude chega até o promotor, geralmente o membro do Ministério Público abre um protocolo denominado notícia de fato. E a partir dali, ele faz algumas constatações, algumas diligências preliminares para coletar informações e, a partir daí, se houver justa causa e se aquela denúncia ou representação ela tiver uma luzinha ali, um start, o promotor de justiça abre uma investigação para apurar o fato e proteger a sociedade, para punir os responsáveis e recuperar o dinheiro público desviado.
E a partir dessa sua experiência diária aí na defesa do patrimônio público, atuando no GEPATRIA, o senhor poderia dar alguns exemplos concretos mais comuns de ilegalidades cometidas nessa área? O senhor disse que chegam aí de instituições, do público ou o próprio promotor. Concretamente, qual é a ilegalidade mais comum nessa área do patrimônio público?
Vou dar três exemplos que aconteceu comigo, como promotor de justiça. O primeiro exemplo, o tema é transporte público. Certa feita, um grupo de pessoas reclamou na promotoria de justiça sobre os ônibus de transporte público estarem muito lotados em determinado horário. Nós atuamos abrindo um procedimento, ouvimos os usuários, as pessoas, os cidadãos, colocamos inclusive pessoas para fazerem o mesmo horário. Solicitamos até um auxílio técnico do DR. No mesmo horário, essas pessoas foram lá, o DR foi lá, e eles contaram quantas pessoas entravam nos ônibus e ficavam dentro dos ônibus. E a partir dessa informação técnica, foi confirmado que, de fato, havia um número de ônibus inferior ao que deveria haver naquele horário, que era o horário que tinha muito movimento. O que nós fizemos? Nós convidamos a empresa, dialogamos com a empresa, mostramos à empresa a constatação e, a partir desse diálogo, nós fizemos um termo de ajuste consensual com a empresa e a empresa aumentou o número de ônibus naquele horário. Depois, então, nós voltamos a confirmar, a conversar com as pessoas, com os reclamantes, e eles disseram então, que aquele problema problema foi resolvido. E olha que interessante, nesse tema, a maioria das pessoas nem ficam sabendo que houve uma atuação do Ministério Público, mas foi resolvido ali aquele problema do transporte público pontual. Segundo exemplo, saúde pública. Num determinado município, um grupo de profissionais da saúde estavam recebendo para trabalhar 8 horas por dia, mas eles permaneciam disponíveis apenas 4 horas para a população. Esses mesmos profissionais se recusavam a bater ponto. Nós detectamos que eles recebiam por outras 8 horas numa outra cidade vizinha, onde também trabalhavam apenas 4 horas. O MP atuou para que eles devolvessem esse dinheiro recebido indevidamente e cumprissem integralmente o horário para o qual eles eram pagos. Terceiro e último exemplo. Agora, em relação ao dinheiro público. No município aqui da região, o tesoureiro da prefeitura, atuando como tesoureiro, ele tinha acesso com token às contas da prefeitura. E ele era o responsável por fazer pagamento das despesas da prefeitura. O que, que ele fez? Durante 4 anos, ele transferiu o dinheiro do Tesouro Municipal para a conta dele. Ele desviou aproximadamente 5 milhões de reais, um pouco mais de 5 milhões de reais, da conta da prefeitura para a conta dele. O fato chegou ao conhecimento do Ministério Público, o Ministério Público abriu um procedimento, o fato foi confirmado, o Ministério Público manejou um pedido de indisponibilidade, uma medida cautelar de indisponibilidade de bens do investigado, quebrou o sigilo fiscal e bancário do investigado, recuperou parte dos valores subtraídos e continuamos ainda procurando se existem outros ativos em algum lugar escondido, processou criminalmente o servidor e também processou o servidor por responsabilidade de ato administrativo. E esse servidor foi afastado da prefeitura também. Aí tem 3 exemplos de casos concretos que nós atuamos aqui.
Muito interessante para a gente ver como é abrangente a coisa, né? Transporte público, saúde, o desvio do dinheiro da prefeitura, tudo isso envolvendo patrimônio público. Doutor Nivaldo, a população pode ajudar o Ministério Público no trabalho de proteção do patrimônio público? Como é que isso pode ser feito?
Pode sim, pode muito. Inclusive, fazendo isso, cidadãos vão estar auxiliando a si próprios, porque o dinheiro público ele é aplicado no interesse da população. No dia a dia do brasileiro, ele sai para o trabalho, ele anda às vezes dentro de um ônibus, ele trafega e ouve um rádio, ou mesmo ele entra numa instituição, ouve um comentário, talvez ali numa lanchonete, ou num jantar entre amigos que ele está, e acaba chegando no ouvido dele uma informação em relação a algum ato de corrupção. Importante que, tendo conhecimento sobre esse fato, ou mesmo, quem sabe, né, visitando os portais de transparência das instituições em que a pessoa ouviu falar, né, pode estar acontecendo alguma coisa errada, ele pode até procurar se será que está em consistência, né, nisso que eu ouvi falar. Né? Às vezes é uma fofoca, mas às vezes pode ser verdade. Ele pode procurar ver se aquela informação aí nos sites abertos, que todo mundo pode acessar, portal de transparência, às vezes o Instagram, Facebook. E se ele constatar que de fato aquilo tem uma fumacinha ali, ele pode até o gabinete do promotor de justiça, ele pode telefonar para o promotor de justiça, ele pode mandar um correio eletrônico para o promotor de justiça. Inclusive no nosso site, nós temos lá, podemos procurar por comarca, por nome de promotor, e lá temos o endereço e o telefone do promotor de justiça. E mais, se a pessoa quiser manter o sigilo, o anonimato dela, ela não quiser ser identificada como meio de representação, nós também podemos garantir isso para ela. Então, é muito importante a participação do cidadão e o Ministério Público, que é um braço da sociedade, está aqui para agir em favor da sociedade. Esperamos, sim, que o cidadão venha e nos relate informações que ele tenha sobre eventuais desvios de dinheiro público.
Perfeito. Lembrando que o site do Ministério Público do Paraná é o www.mppr.mp.br. Lá tem os contatos de todas as promotorias em todas as cidades do Paraná. Doutor, o senhor citou vários exemplos interessantes, assim, em nível estadual. O senhor lembraria algum caso conhecido que teve atuação do Ministério Público do Paraná e que começou a partir de uma denúncia da população?
Nós temos um caso concreto aqui mesmo, onde nós desenvolvemos a nossa atribuição. O Ministério Público recebeu uma carta pelos Correios relatando que determinado servidor público estadual era muito rico. Ele tinha carros de luxo, como, por exemplo, BMW, Mercedes e carros outros importados, não apenas um. Ele tinha vários imóveis, ele tinha casas na beira de rio, ostentava viagens internacionais. Mas essa pessoa que escreveu essa carta disse, olha, com a remuneração que ele ganha como servidor público, ele não teria condições de ter esse patrimônio e nem teria condições de ter uma vida regalada como essa. Então, o que ele despertou, né, uma desconfiança naquele cidadão, aquela pessoa, mandou essa carta para o MP. O Ministério Público instaurou, então, não uma investigação em primeiro lugar, porque pode ser até que seja alguma informação falsa, O que o MP fez? De forma muito responsável, instaurou o que nós chamamos de notícia de fato. Essa notícia de fato não é um procedimento investigatório, mas tem como natureza proceder diligências preliminares. O que nós fizemos? Fomos visitar para saber quem que era aquela pessoa. Se aquela pessoa de fato era servidor público. No portal de transparência consta essa informação. Ela é aberta, qualquer um pode consultar. E verificamos a quanto que ela também ganhava, quanto ela oferia por mês de salário, o bruto e o líquido. Aí depois nós fomos no registro de imóveis para saber se tinha algum bem no nome dela. Fomos também no DETRAN para saber se havia algum veículo o nome dela. Visitamos o site, Instagram, Facebook, também era aberto, para captar ali se tinha alguma informação aberta a respeito de viagens, por exemplo. Consultamos a Polícia Federal e outras fontes abertas para saber se de fato aquela pessoa estava viajando. Se ela tinha viagem para o exterior, você sabe que uma viagem para o exterior hoje é muito caro. Era e é muito caro. Passagens aéreas, geralmente em dólares, tem que pagar hotel, essas coisas todas. Se a pessoa tinha filho, se os filhos estudavam em universidade, se era privada, se era particular, enfim. Esses dados preliminares, a gente pôde fazer uma primeira avaliação de quanto o servidor ganhava todo mês e quanto mais ou menos ele gastava. E aquilo nos gerou uma desconfiança, que de fato era incompatível, aparentemente incompatível, aquele patrimônio com a renda. Aí sim nós instauramos uma investigação. E naquela investigação, nós acionamos a auditoria do Ministério Público, nós solicitamos ao juiz afastamento de sigilo bancário e fiscal, e ali conseguimos demonstrar, então, que o capital que aquela pessoa tinha era muito, muito, muito superior ao capital ou patrimônio que ela poderia obter. E baseado nisso, então, o Ministério Público acionou essa pessoa, esse servidor público, ao judiciário. Essa ação está tramitando ainda. Obtivemos uma liminar no início de indisponibilidade de bens. E, nesse caso concreto, uma reclamação de uma pessoa resultou, né, nessa movimentação e nessa ação do Ministério para reaver o patrimônio público e responsabilizar aquele servidor, que foi representado na corregedoria dele próprio e foi também representado, inclusive, na Receita Federal. Então, foi graças à denúncia de um brasileiro desconhecido que o Ministério pôde atuar e proteger o patrimônio público nesse caso concreto.
Doutor, na sua opinião, quais são os maiores desafios hoje para a atuação na defesa do patrimônio público?
Eu acredito que a legislação é um grande desafio para atuar na defesa do patrimônio público. E mais recentemente, inclusive, algumas modificações inseridas, né, pelo Congresso Nacional, a nossa legislação ela acaba protegendo demasiadamente o autor do crime e dificultando sobremaneira a investigação, as medidas cautelares, o processo e o trânsito em julgado das decisões judiciais. Também vejo pessoalmente, como um grande desafio para a atuação do patrimônio público, algumas decisões de tribunais superiores, que acabam anulando processos baseado em interpretação judicial sobre questões ou regras processuais que não existem na legislação. E a gente enxerga uma notória influência ou ideologia política prevalecendo sobre a simplicidade e praticidade do processo ou do direito. Então, decisões de tribunais superiores que criam obstáculos para a investigação, inclusive sem previsão legal, sobrepondo forte interpretação em favor de suposto direito individual do autor do crime ou da improbidade, em detrimento, na verdade, do direito da vítima e da sociedade brasileira, aceitando o abuso do direito de defesa como sendo uma garantia muito maior do que o direito humano à integridade, à probidade, resultando disso numa forte frustração no combate ao crime e à improbidade, causando daí, então, motivado pela impunidade, uma frustração na sociedade. Me parece também que podemos enxergar um desvirtuamento social aplaudido por um grande número de pessoas da sociedade a respeito dos limites de cada qual, sobre os direitos e deveres de cada cidadão. É como se uma régua que traçava um plano sobre a moralidade, retidão e integridade, ela fosse rebaixada por uma razão que a gente não desconhece, mas isso da própria sociedade. Quase insuportável. Então, essas coisas, elas acabam proporcionando um perigo grande para a sociedade e a comunidade perder a confiança, inclusive, nos órgãos de segurança, justamente por não enxergar a punição contra os crimes e desvios do dinheiro público. Todavia, o Ministério Público continua confiante na sociedade brasileira e na sua missão como instituição para o combate à criminalidade e improbidade administrativa, confiando nessa nossa missão, nessa missão do Ministério Público e também nos cidadãos que confiam também de que o Brasil pode ser um país melhor, nós continuaremos atuando na luta em favor do brasileiro e da integridade nas instituições públicas.
Doutor Nivaldo, muito grato pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. O programa desta semana teve produção e edição de Patrícia Ribas e apresentação de Tomás Barreiros. Até a próxima!
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.